Estamos falando sobre isso hoje com a Rita Padoim, que é a autora dos livros, a Vanessa, né, Lopes, que com a sua experiência de produtora e artista também deu toda a assessoria, né, tornou concreto esse projeto, e o Ed Carlos, também com a Vanessa, né, nas locuções, posso dizer assim, nas narrativas. Né, eles gravaram com mais três pessoas.
O Ed também, toda a produção musical, hein?
É, Ed.
Bacana. Áudio, né? Musical.
Já
me senti aqui um...
Colocou pitaco também. Né? Colocou pitaco na trilha sonora também, Edgar?
Não, né? a trilha sonora... Daí
foi
os,
com o Danilo,
os,
né?
Foi o Danilo.
Foi o Danilo, Danilo Anastácio, né?
Ok. Eu tenho aqui alguns exemplos para rodar. Alforria, apesar do inverno, esfriou. Poderia ser o apesar do inverno.
Vamos, né? Começamos.
Vamos ouvir, então? Preparem-se.
Apesar do inverno. O inverno chegou, varreu todas as folhas do chão. Não há mais flores no meu jardim, mas o céu continua azul. Ficou a saudade das flores, mas o brilho do sol trouxe teu sorriso, junto com a lembrança do passado, de teres estado aqui comigo. Quando as flores voltarem a florescer, estarei em outro jardim, que florescerá abundantemente, esperando-te chegar. O meu amor floresce a cada dia. Verás o jardim renascendo, com um novo cenário, uma nova história para contar. Meus pensamentos ficarão contigo, aguardando mais uma primavera chegar. A lembrança dos tempos em que nos amamos e os momentos de felicidade intensa. A alegria de ter estado contigo é o suficiente para te amar intensamente e dar vida às estações que renascem em cada ciclo de vida que juntos amamos.
Esses são recortes do audiobook. Na verdade, aqui pode chamar de um videobook também?
Videolivro? Videopoema? Videopoema é um bom nome.
Poema. Esse Apesar do Inverno, que foi na voz da Eliana Macari, acho que é um dos mais longos, né? E que também não é tão longo, mas é um dos que beira um minuto, talvez, não sei, né? Mas os outros são um pouco mais curtos, né? Acho que é nessa faixa, né? De minuto.
Um minuto, tem alguns de 40 segundos, uns passam um pouquinho, 1:20, mas não muito além disso.
Tem o Balanço da Rede, para quem gosta de felinos, né? Tem tudo a ver. É o meu caso, eu acho que é o caso da Vanessa, que eu já fui uma vez na casa dos pais dela, né? Na casa dela, e vi gatos também em volta de casa. Vamos ouvir também aqui no Ponto de Encontro, o lançamento oficial é hoje, hein, gente?
Balanço da Rede. Diante de mim, a rede balança. Nela está o segredo dos dias de verão. Suas madeixas alvas deixam à mostra os trabalhos das mulheres rendeiras. O gato, sentado, observa o balançar da rede, sendo acariciado pelas mãos de sua dona. Rosna, agradecendo as carícias, com um sorriso nos lábios, a dona fica. É uma tarde de sexta-feira. As nuvens encobrem o sol, deixando o dia nublado e com cara de triste. O gato e a dona adormecem.
Essa é a Vanessa Lopes.
Bacana. E você, Ed, gravou desses aqui?
Eu gravei alguns também. Não sei se estão disponíveis os avulsos, né? Que a gente pode dizer, né? Porque nós temos já disponível ali no YouTube, no canal do YouTube da Rita.
Né?
Não, nós temos o Alma do Mário, o Som do Visível, todo o livro. Esses que a gente está reproduzindo, eles têm um som, né? Uma trilha sonora, né? Um pouco baixinha.
São alguns videopoemas.
Que é para dar um pouquinho mais de emoção.
E videopoemas imagem são mais, também,
são só, é só, são só o poema cortes, mesmo.
Né? Imagens bem criativas, hein? Eu estou curioso para ouvir esse áudio de cachoeira, água de cachoeira.
Esse tá na minha voz também.
Água de cachoeira. Vamos ouvir um pedacinho também.
Água de cachoeira. A água lava o corpo. A água lava a pedra. Verte em súplica a cachoeira, limpando as impurezas da alma. Em deleite, o corpo se entrega. O vento contempla o destino da água, que desce verticalmente, encortinando os segredos escondidos no seio da Mãe Natureza. A cachoeira tem um mistério que não sei revelar. Só sei que verte água para lavar o corpo que é injustiçado. A cachoeira lava o pecado derramado.
Bacana. Eu queria comentar sobre o poema anterior, no qual você descreve o ambiente e o cenário. Me lembra muito esses áudios de peças que você descreve para deficientes visuais, cegos. Você fala...
Em audiodescrição, né?
Isso, né? É uma sexta-feira à tarde, o céu tem nuvens, assim, sabe?
Uhum. Se você escutar de olhinho fechado, é muito interessante porque você monta na sua cabeça a cena, né? Uhum. Então, é muito interessante. Porque hoje em dia a gente está muito acostumado a receber do mundo as imagens todas prontas, né? Já tudo muito pasteurizado e naquela velocidade rápida do um minutinho do TikTok, 15 segundinhos do Stories. Uhum. Então, assim... Dá essa pausa, esse tempo, para você conseguir respirar mais fundo e aguçar, instigar, estimular a sua imaginação, é muito importante também.
Porque o ser humano, geralmente, ele não valoriza aquilo que vale milhões e que ele tem à disposição, né? Que é a visão, que é a audição, que é a condição física de caminhar. É. Tem gente que, né, não tem essa condição e sabe o quanto que faz falta, né? Bom dia, Bicudo. Um abraço para a Ritinha. Sucesso, minha querida. Marley, de Rio América.
Beijo, Marley.
Alguém pede aqui um espaço para falar das mulheres agricultoras. Vamos atender já já. Uma verdadeira revolução cultural. Parabéns a todos que ajudaram a construir essa realidade. Quem escreveu foi a Manas Bonetti. Artistas também da terra.
Também, é.
Belíssimo trabalho. Parabéns à equipe. Quem escreveu foi a Edna, lá dos altos do bairro de Brida.
Obrigada, mãe.
Então, muitas pessoas não se expressam, não participam, mas dão muito valor a tudo que estamos falando aqui, né, Rita? Mais uma realização, né, Rita?
É verdade, uma realização.
Dá pra gente ouvir mais um?
Claro que dá.
E a fidelidade do que está no livro, né, a gente procurou fazer realmente isso, né? E tanto é que a gente teve que ouvir... Ouvir novamente, reouvir, né, Vanessa? Para que ficasse o mais perfeito possível, né? Uhum. Tipo, algumas palavras que às vezes faltam um S na hora da gravação, que a gente fala quase que normal ali, né? No dia a dia, e às vezes a gente voltava, não, isso aqui tem que dar uma melhorada. A gente regravou, voltamos ao estúdio, regravamos.
Nós fizemos também uma roda de conversa antes, né?
É verdade,
aí
antes
eu contei
de tudo,
toda a história, né? De cada poema, mais ou menos, para eles entrarem
por isso que
na história, né?
A gente sabe bastante,
né?
Coisa da Rita já.
Esmiuçamos
a vida da Rita.
Os dois aqui, ó, eles sabem tudo. Revelei meus segredos.
Vamos rodar aqui o Aquieta-te. Um trecho
aqui também. Aquieta-te, lindo.
Na verdade, não é um trecho, porque eles são curtos. Tem 1,40, outros têm 1,30, 50 segundos. E assim, eles não são cansativos. Tem um conteúdo excelente. Não é muito grande. Você ouve rapidamente, né? Aquieta-te.
Aquieta-te. Aquieta-te, coração. Que a chuva cai lá fora e a tempestade raivosa ruge com seus trovões intempestivos e ameaçadores. Aquieta-te, os lamentos da minha alma cantam em júbilo louvores a ti. Aquieta-te, coração, até que a primavera chegue novamente e os lírios floresçam nos verdes vales. Irei respirar teu aroma, deixando minha alma adormecida. Aquieta-te e ouve minha longa história. Vê quantos segredos enraizados numa penúria sem fim. Tento arrancá-los, mas suas raízes são profundas e velhas. Difícil tarefa com minhas mãos frágeis. Vê, coração, quantos anos se passaram. O pêndulo do imortal segredo guardado continua lá. Na quietude do abismo onde o sol nasce e o véu da escuridão aguarda o pôr do sol. Canta, meu coração, eleva tua voz aos céus. Arranca as penúrias da alma, que as trevas evaporem nas ruínas infinitas e a aurora desponte no limiar do amanhecer.
A voz da Eliana Macari, é isso? É.
Sim.
É, né? Acho que a linguagem poética é bonita, né? Que ela poderia só dizer ali, né? Ai, tira essa tristeza de mim, mas não, né? É. Coração, voz todo bonito, né?
Ô Rita, num país onde se lê poucos livros, e isso é baseado em números, né? Essa forma criativa, diferente, ajuda bastante, né?
Com certeza. Ajuda e muito.
Uhum.
Principalmente as pessoas que não têm tempo, né?
Uhum.
Disponível.
É interessante até a questão da acessibilidade. Já a gente tem esses recortes que depois... quantos que vocês de recortes mesmo?
Que foram 20...
É 20 e tantos.
É, eu acho que sim.
Que vão estar nos recortes ali, os esmiuçados pequeninhos, né? Já fora do audiolivro na íntegra, né? Tanto Alma do Mar quanto o Som do Invisível. E tem essa questão da acessibilidade com a legenda, né? As pessoas que não ouvem, elas podem, né, fazer a própria leitura ali, né? Na própria tela do computador, né?
É, todo livro, ele tem aqui o Som do Invisível... 1 hora e 12 minutos e 43 segundos, né?
E tem toda a minutagem ali, as pessoas podem, né, colocando mais ali no YouTube, vai direto, tá, consegue dividido, né? Dividir. A primeira parte são os prefácios, né, que fica um pouco mais longo, que tem aqui dos dois livros, né? Tanto um quanto o outro, que tem todo o prefácio realizado.
É como é na íntegra, né? Então, agradecimentos.
Você acessa no YouTube Rita Padoin, entra no canal dela, dá para ouvir tudo, 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 tudo. Todo o conteúdo que estamos falando aqui, né? Isso vai incentivar também, Vanessa, outras pessoas a buscarem esse canal, né?
Assim essa esperamos. Forma, assim essa... esperamos. A gente está aqui exatamente para fomentar, né?
É.
Como é que começou a escrever, Rita? Relembrando um pouquinho. É porque você disse que tinha um péssimo português, tinha aulas particulares de português.
É.
Nunca se imaginava escrevendo poesias ou livros, né? Já são 13.
13, fora os 5, né?
13 que estão por...
Para publicar. Publicados e 13 na fila.
Eu tenho 5 publicados e 13 na fila.
Nossa Senhora, tem muito trabalho pela frente.
Muito,
né?
Muito trabalho, nossa.
Mas iniciou como isso aí? Como é que foi essa história?
Então, eu voltei a estudar, né? Uhum. Sim, depois de uma certa idade, voltei a estudar porque eu precisava de algo novo na minha vida.
Recuperando anos perdidos.
Isso mesmo. Não digo até perdidos, né? Porque hoje, claro, na época eu pensava assim, mas hoje não. Hoje eu vejo que foi tudo, eu precisava passar por aquilo, é crescimento, desenvolvimento, evolução, né? Mas na época não. Então, eu disse, não, ficar parado aqui chorando não é comigo, né? Então, vamos em busca de algo novo, né? Por isso que tem até um poema espelho ali. Que eu, na frente do espelho, eu conversei comigo e disse, escuta, tu tens dois caminhos, ou tu fica e reage, ou tu cai fora, né? E aí eu resolvi ir em busca de um novo caminho para mim, né? Novas possibilidades, e aí voltei a estudar, fazer faculdade. E começou lá. Daí com essa moça ali que eu acabei...
Você escrevia cartas para uma pessoa?
É. Foi para essa pessoa ali, que é Vânia, até o nome dela, é lá de Orleans.
Uhum.
Então, ela pedia para eu escrever cartas de amor para ela, porque ela não era romântica e ele era. Daí eu comecei a escrever cartas de amor. Então, tudo começou ali, né, nas cartas de amor.
Lembrei do soldado na guerra que pedia ajuda para o colega para escrever para a namorada no seu país. Mas continue.
Então, daí eu acabei recebendo um e-mail de um guto poeta. E aquele poeta me chamou atenção, na época era o Orkut, né? Aí era... e eu acabei pegando esse guto poeta, que era Hotmail, e acabei conversando com ele. Fizemos amizade, conversamos um bom tempo. E aí ele perguntou se eu era escritora. Daí eu disse, não, eu escritora, imagina. Não, porque tu te comunica tão bem, ele disse, né? Mas eu não sabia o que ele fazia. Não perguntei, assim, na época. E aí ele... Ah, achei que tu era escritora, tu não escreve nada. Eu disse assim, só umas cartas de amor para uma moça encaminhar para o namorado, uma colega. Ai, deixa eu ver. Daí eu não queria encaminhar, porque eu tinha vergonha, né? Ele insistiu tanto que eu acabei encaminhando para ele. Ele disse, realmente não são poemas, são cartas de amor, ele disse. Mas dá para transformá-los em poema, ele disse. Daí ele me ajudou a transformar aquelas cartas em poemas. Só que na época eu também nem sabia o que, que era poema, poesia. E aí fui para o Google, né, pesquisar. E a partir dali eu comecei a escrever poemas, então, para ela encaminhar para ele, não mais em formato de cartas. E aí eu fui descobrir mais na frente, através até, eu digo que foi o Pepeca ali, que eu acabei, nem conhecia ele, mas foi ali no Ventuno. Um dia eu cheguei lá e acabou, acabei, foi o Igor ali do... Ah, o Igor ali da...
Igor
dos ar-condicionado ali.
Ah, tá.
Enfim, eu acabei encaminhando para ele o link do que ele tinha postado no blog da Associação Catarinense. E ele acabou falando para o Pepeca acabou colocando uma notinha no jornal que eu era escritora. E começou tudo ali, sabe, assim. Aí comecei a escrever, encaminhava para ele lá para Florianópolis. E ele disse para mim, olha, se tu continuar nesse ritmo, logo, logo sairá um livro. Eu disse, ah, imagina um livro, né? Ele disse, olha, se tu não... Eu acredito no teu potencial, se tu não acredita. Aí passou, acho, um ano, dois, eu acho, quase dois anos. Ele disse, ó, o teu livro está pronto. Ele disse, corre atrás de patrocínio que está pronto, que foi esse aí, Alma do Mar.
É difícil compreender a linguagem da escrita baseada em poesia, poema, poesia, verso, estrofe, enfim.
Ah, é difícil. Sim.
É, né?
É. Ah, é muito complicado essa...
Tem muitas formas, nossa, muitos estilos
muito.
De escrita.
Eu tenho vários textos que até hoje eu não sei ainda diferenciar muito se é prosa poética, se é texto, se é, sabe, se é crônica, se é, sabe, eu até estou atrás, é difícil de encontrar até um professor, alguma coisa, para a gente sentar, porque eu tenho três livros fechados de textos, assim, sabe?
Ô, Rita e Jair, Vanessa, e diz assim no prefácio, né, do primeiro livro aqui, que eu tive o prazer de gravar, né, que é do Artemio Zanon, lá no finalzinho ele diz, né, Alma do Mar é apenas um começo, foi o primeiro livro, né? Dentro da ostra está a pérola, na terra fértil, a flor. No fluxo, refluxo das águas, a pérola haverá de um dia chegar ao termo desejável, a flor, que lhe significa o nome, agradar pela cor e perfume, não apenas como objeto a dois sentidos, mas a essência que é a beleza. E aí está chegando, né? Isso foi o primeiro, seu Artemio Zanon falava isso lá no começo.
Mas ele botou ali, né? Ó, que eu acho muito interessante, né? Ali, ó, um pouquinho antes, que ele não estou preocupado...
Não estou preocupado com a Rita Padoin. Não estou preocupado com o que a Rita Padoin confiou-me nessa estreia, daí depois ele escreve essa parte ali, mas está preocupado e sabe, pelo que ele quis dizer, a certeza
porque,
de que a pérola
vai
chegar.
Na verdade, eu não conhecia ninguém desse pessoal aí, né? Como tudo saiu lá por Florianópolis, através do presidente da Associação Catarinense, que depois eu fui descobrir que o Guto Poeta era o Augusto de Abreu, presidente da Associação dos Poetas ali. Como foi feito tudo por lá o livro, ele pegou dois amigos dele, que é da Academia Catarinense de Letras, que é seu Artemio Zanon e o Paulo Berri, que fizeram a apresentação do meu primeiro livro.
A Rita falou antes do espelho, tá no livro, tá no, não tá desmembrado ainda, né? O espelho acho que é o 1, 2, 3, 4.
Mas eu acho que tá lá, ó, no áudio.
Tem um espelho aí, ô Vini. Espelho, que é um que retrata bem... Tá aí o espelho, ele não tá desmembrado ainda com trilha, né? Mas o espelho está ali, acho que a gente pode ouvir, acho que é que retrata bem aqui o que a Rita falou antes, né, da vida e da transformação e passar, né, esses problemas e começar.
Inclusive,
uma nova...
Inclusive a Teca, que trabalhou com a Rita, parabeniza ela pelo trabalho bonito. Legal, né? Aí. Belíssimo trabalho, muito bom. Vamos ouvir.
Espelho. Mergulhei no sono eterno da alma, vi-me refletida no espelho moldurado, em madeira entalhada ao molde europeu. Pendurado na parede branca e fria, analisei o espelho e eu. De pé em sua frente, procurei respostas para as perguntas que eu mesma formulei. Meu rosto empalideceu, moldado pelo efêmero modelo que me fizeram usar. Arranquei-o, junto com toda tristeza e pranto, no chão, espatifou-se a máscara fria. Vi meu rosto em vários pedaços. Olhei-me no espelho novamente. Estava eu lá, diante dele. Só a máscara caiu.
Bacana. Rita Padoin, é a poesia que nos dá a oportunidade de todo dia, né, repensar a vida e recomeçar, né? A gente tem essa liberdade, o livre-arbítrio, né?
Vamos ouvir uma com Ed?
Ed Carlos, cadê você?
Por favor.
Você não gravou nada, Ed?
Gravei.
Vamos ouvir.
Felicidade. Felicidade, quando chega sem avisar. Acorda os passarinhos e cedo começam a cantar. Avisam que o amor chegou. Muda tudo ao redor. A moça se alegra. A tristeza vai embora. O coração bate forte, levando-os de sabores. A porta se fecha, deixando a tristeza lá fora.
Uhum. Nossa. Para compartilhar.
Muito isso, bom.
Já acabou, que rápido, Ed. Conversando numa
mas
boa.
Tem um mais longo ali do Ed, não tem? Olha. Ali? Põe aquele ali.
Mas é como a gente falou, né? A gente tem que trazer uma interpretação que fique meio termo, não muito rádio, né? Por isso que falei antes da dificuldade de a gente tentar se envolver com isso, não ficar muito explosivo, né? No primeiro momento eu tinha gravado, não gostei, ficou muito explosivo, que a gente trabalha a linguagem do rádio, que às vezes é essa coisa mais celery, né? Que a gente tem que fazer aqui no dia a dia, ou muito meloso, daí fica não muito legal, né? Mas achar um meio termo e, não sei, esperamos, né, que agrade.
A pergunta é, o que, que as pessoas fazem para se colocar para cima quando estão num momento difícil? Né? Algumas saem para pedalar. Outras saem para
correr,
jogar um futebol, correr, vão para a academia, até isso também distrai. Outros vão num show, ouvem uma música, buscam lá uma coletânea que ficou um pouco esquecida, enfim. Cada um tem o seu jeito. E quanto mais jeitos existirem, quanto mais formas, melhor. A poesia é uma delas, né?
Então, mas para isso precisa olhar para a natureza, né? Exato. Levantar os olhos, né?
Exato.
Né? Porque... como diz Tolstói, né? Há quem olhe para uma floresta e vê só lenha para fogueira, né? Uhum. Não é verdade?
Uhum.
Né? Então, tu tem que ter um olhar poético, né? Tu tem que levantar a tua cabeça. Se tu ficar olhando só para o teu umbigo, reclamando dos teus problemas, tu não vai conseguir nunca esse lado poético, né?
Uhum.
Então, quando eu falo poético, poesia, poeta, não é quem escreve, mas é tudo, né? Porque todos,
vida,
nós,
né?
Todos nós somos poetas, né?
E há poesia em tudo.
Em tudo,
agora,
em tudo.
Nem todos enxergam, né?
Claro.
É um exercício.
Claro.
É um exercício de a gente saber trabalhar e lidar, como eu falei, somos seres sencientes. Como é que a gente sente o mundo? É através dos nossos sentidos, todos eles. Nós temos vários. Então, como é que você consegue aprender o mundo a partir disso? E aí, quanto uma pessoa é muito sensível, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela está sentindo muito, enfim, está sentindo através do tato, do cheiro, do gosto, porque a vida pode ser muito mais abundante se a gente tem esse olhar poético para ela e não ficar só na visão, porque hoje em dia, como a gente tem as telas, o computador e tudo isso que todo mundo já sabe, a gente está muito focado só na visão, né? Nas telas, visão e audição, visão. Então, quando a gente respira mais fundo e tenta brincar com os nossos sentidos e tentar, mas a gente toca os nossos sentimentos de uma outra maneira.
Eu tenho certeza, né, a Rita, com essa linguagem, essa questão poética, se ela olhar pela janela aqui e ver aquele verde da montanha e do outro lado, né, a terra da seca, por conta da obra que está sendo realizada ali, ela vai conseguir extrair algo poético e transformar aquilo ali num poema, uma poesia legal, para as pessoas tentarem observar de uma maneira e né, fazer, aguçar, né, esse sentido, essa coisa diferenciada né, da vida.
Vou botar o exemplo da pedra. Quem passa por uma pedra e vê só uma pedra, né? Mas Michelangelo olhou para um bloco de mármore, que era uma pedra, e ele viu um anjo dentro dele, né? E saiu Davi, não é?
Exato.
Então ele teve um olhar poético para a pedra, né?
Uhum.
Então é isso que a gente tem que ter, saber olhar, né? Para a natureza. Por isso que o impacto da poesia na nossa vida cotidiana é o nosso remédio. Eu poderia estar até hoje tomando remédio, indo em médico, mas eu resolvi o quê? Não, em busca de algo novo para a minha vida, eu resolvi olhar para a natureza, escutar música. Hoje eu não faço nada sem música. Trabalho, eu escrevo, monto os projetos com música. O primeiro momento da manhã, não, porque a passarinhada canta e aquilo ali é um...
A música dos pássaros, né?
Isso mesmo, o som da natureza, né? Que é o primeiro momento ali que eu acordo, 4, 4 e meia, 5 horas ali. Então, até umas 7:30, 8 horas, tu consegue extrair o som da natureza, né? Que é aquele som bonito, aquele barulho que não te prejudica espiritualmente, né? A partir dali, daí tu já começa a escutar som de carro, gente falando, porta batendo, aí eu boto música, então.
Aí já é outro som.
Já é outro som, exatamente.
Ah, muda a trilha, né?
É, claro.
Muda a trilha.
Claro.
Que bacana.
Inspirações, né?
Claro.
Inspirações.
É.
Quando mais inspirados, melhor. Estamos bem poéticos hoje, né, Adriano?
Bem,
é. Dá para colocar um do Adriano para a gente ouvir Adriano. Uma dele voz também? Tem um entre linhas.
Né? É. Adriano é outro fera também, né? Manda aí.
Entre linhas. Analisei cada palavra, cada frase. Analisei o conjunto. Tentei entrar no teu sonho, nos teus pensamentos. Tentei decifrar-te. Arrancar de dentro de mim a interrogação, decifrar o que está dentro dos parênteses. Nada encontrei. Tudo ficou nas entrelinhas.
Grande Adriano, para os íntimos, feio. Os músicos amigos dele chamam de feio, apelido,
sério?
Né?
Sério?
Desse corpinho magro, né? Cordas vocais que também transmitem um vozeirão.
E muito talento,
muito
né?
Muito talento.
Um artista.
Adriano, olha quantos talentos nessa equipe do projeto,
uma grande
né?
figura.
Muito bom.
É, né? É isso aí, que cada um dê o seu melhor em qualquer lugar onde estiver, né?
É.
Não só para si, mas para a sociedade. Eu acho que estamos aqui para isso também, né, Vanessa?
Isso.
Eu acho que eu acho que principalmente.
Principalmente para ser luz nesse mundo, né, isso. Bicudo? A gente está aqui para ser luz, para tentar coisas boas, por mais que tenha o pessimismo, por mais que esteja, a gente não pode matar a nossa esperança. É isso que a cultura e que a arte fazem, né? A gente está aqui para ser luz, não uma pá de cal. Então, é por isso que a gente insiste e vai continuar insistindo sempre. De que a gente pode construir uma sociedade melhor, mais justa, né? Mais democrática, acessível. Eu acho que esse é o nosso papel.
E os que acham que a cultura, né, que a arte, ela não deve ter um incentivo mais amplo, mas a gente tem que analisar, porque tudo que cai? Quando você quer relaxar, quando você quer passear, quando você quer distrair, cai para onde? Para a cultura, para a arte, é isso que você vai buscar. Mas não tem nada nessa cidade, eu digo no geral, não estou falando de Uruçanga em si. Ah, não tem nada aqui. Não, mas quando tem, tem que valorizar, né? Então, eu acho que ter alguma coisa é você valorizar aquilo que tem, né? Que seja mínimo, que seja macro, né? Mas que tu tem que valorizar aquilo ali. Então, tipo, começa pelos seus, pelo que tu tens aqui de artistas, né? E valorize isso, que com certeza a gente vai ter um maior.
E pegando o teu gancho, Ed, é importante falar, né? Para quem acha que é bobagem, o investimento que se faz em cultura. A palavra cultura, a abrangência, a amplitude dela é algo inimaginável. A Vanessa pode falar, inclusive, porque cultura é todo tipo de música, é o teatro, é a dança, é a literatura, e é muito mais do que isso.
A tecnologia.
Exato.
Eu acho, até para contribuir...
O comportamento.
Porque, aquela coisa que convencionou-se, né, Vanessa, dizer que a cultura, muita gente pensa ainda, né, em, que bom que isso já quebrou, né, isso, né, mas muita gente pensa ainda da a cultura, da elite, né? Ah, a pessoa que tem cultura é só a pessoa que é...
Erudita.
Não, a gente tem a cultura...
Também é popular.
Outra popular.
Nenhuma é melhor geral. Que a outra. Não isso. Tem melhor ou pior. Então, são complexidades e abrangências.
A música sertaneja, né? A música caipira,
também é.
O samba, o rock, isso tudo é cultura, gente.
A gente chama isso de, a gente chama de economia criativa, né? E assim, hoje em dia a gente tem na economia criativa, em todos esses segmentos, 3,11 do PIB nacional. A gente pensa que toda essa economia tem um PIB maior do que da indústria automobilística. Sabe? Então precisa sim de investimento, precisa sim de fomento, porque também, além de trazer produtos culturais que são sustentáveis, não agride o meio ambiente, também é emprego, é renda, circulação de economia, enfim, a gente junta as pessoas, a gente consegue também transformar, assim, com esse projeto da Rita tem um valor, assim, a gente está fazendo, claro, porque quer muito que ele aconteça, mas são valores pequenos, entendeu? E olha a diferença que isso faz, o impacto que a gente pode trazer, assim, para a nossa comunidade, né? Fazendo esse tipo de coisa. Mas precisa o quê? Precisa ser viável, precisa que isso aconteça. A gente precisa ter oportunidade para poder trabalhar.
Então, não tendo uma opinião formada sobre cultura, que a gente procure a informação, né? E saiba exatamente o peso que tem na sociedade. É nela que a gente vai buscar a solução para nossos conflitos também pessoais, né, Vanessa?
Também.
É, também.
A gente, então, a gente atua em muitas frentes, né? E como, por exemplo, a Rita, que está indo agora em diversos locais de atendimento social, de, enfim, que tudo isso pode contribuir em diversas frentes, sabe? A cultura cria memória, a cultura cria identidade, a cultura cria vínculos sociais. Então, tudo isso é muito importante, porque você viver num lugar onde isso não existe é muito triste.
É um, né? vazio.
É vazio, a nossa vida mesmo. Fica vazia. Então, assim, às vezes pode parecer que não tem, assim, um valor, que nem um valor de mercado, que nem um valor... Mas ela faz parte da nossa vida. E tudo depende de como você fomenta ela. Porque você pode fomentar a cultura para uma coisa muito boa, mas ela também pode ser fomentada para uma coisa ruim. A gente vê por aí, tem a cultura do ódio, ela existe. A gente vê muita gente raivosa por aí, porque a coisa vai se fomentando de uma determinada... Então, o que, que a gente quer fomentar, não é? Então, é tudo isso e um pouco mais.
Obrigado por terem vindo. Eu começo agora na ordem inversa da mesa, Ed Carlos primeiro, né, Ed? Aliás, hoje você está uma participação especial, né?
Uma participação.
De férias. Bom, a gente percebe pelo traje dele, né? De camiseta preta, manga comprida, nada a ver.
O pessoal,
né,
nos vem aqui com a...
nada a ver com o nosso uniforme.
A roupa da rádio, diário. Uniforme da rádio, né? Estou de férias, gente. Estou de férias, só junho. Vou passear. Mas obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco mais desse projeto, que foi especial fazer parte, né? Junto a essas outras quatro pessoas, né? E a Rita em especial, que é a dona do negócio todo, né? Então, e obrigado pelo espaço. E acessa lá. Você pode se inscrever lá no canal da Rita Padoin, que é importante, que ajuda ela também, dá um ânimo a mais, né, Rita? É. E você já confere os dois audiolivros que estão lá disponíveis, Alma do Mar e O Som do Invisível. Obrigado.
Obrigado, Ed. Obrigado, Vanessa. Muito bom sempre falar de cultura, né? Recebê-la aqui com a sua bagagem, com tanta experiência que você sempre faz questão de compartilhar também. Obrigado.
Ah, gente, uma alegria muito grande. Eu queria, assim, hoje, agradecer especialmente a Rita, né, pela oportunidade de trabalhar nesse projeto com ela, de poder conhecer mais a obra dela, que é tão bonita, tão poética. Eu acho que a protagonista é ela. O protagonista, na verdade, são os poemas, né? Os protagonistas são os poemas da Rita nesse trabalho. Então, estou muito feliz de poder contribuir. Muito obrigada, Rádio Marconi, pelo apoio.
Sempre juntos. Rita, obrigado, viu?
Então, eu tenho alguns agradecimentos também. Eu quero agradecer primeiramente a Rádio Marconi, né? Quer dizer, adeus primeiro, né? E a Rádio Marconi, através do diretor André Nickle, né? Pelo apoio, por ceder o estúdio para gravação, né? Porque eu conversei com ele. A equipe que ajudou e continua no desenvolvimento do projeto, que é o Ed, Carlos, né? A Eliana, o Danilo, a Vanessa. Não esqueci de ninguém, né?
Eu
acho que não.
E a Rita, né?
Quero agradecer, assim, ó, ela não está aqui no projeto, mas ela tirou, a elas, né, as Manas Bonetes, eu quero agradecer, que elas tiraram uma manhã toda também para... Que eu pedi para elas para olhar o meu projeto também, sabe, para ver se estava bom e tal. Elas ficaram uma manhã inteira comigo, então eu quero agradecer e mandar um beijão para elas, né? E as cinco vozes, né? Que agradecer ali, da Eliana, da Vanessa, do Ed e do Adriano. E aos participantes do projeto também, as escolas, né? Lídia de Brida, a Vicenzo de Vila, a PAI, Auras, Secretaria de Assistência Social e para a biblioteca também. E a ti, né, Bicudo, né? Pelo espaço, pela oportunidade.
Eu que agradeço, né?
Né?
Então, a gente vive aqui de bons conteúdos, né? E isso é conteúdo importante, bacana, edificante, não é? Obrigado, muito sucesso, viu, Rita? Acesse no canal no YouTube, Rita Padoin, inscreva-se também, ouça, né? À vontade, viu? Não, não custa nada, não paga nada, ok, gente?
Ó, e quem queira também adquirir obras, porque essa aí é gratuita, né? Totalmente, né? Mas aí obras, os livros... aí é só entrar em contato comigo, tá? Ou pelo Instagram, Rita Padoin 1, né? Ou pelo Facebook, também é só procurar lá Rita Padoin,